Força de lei. Sabemos, aliás, que a ANAC tem vindo a agir imputando coimas às companhias aéreas que incorrem neste tipo de situações. Mas mais, numa lógica mais ampla, e já aqui foi propalado antes da minha intervenção, a restrição que nós vivemos, o constrangimento que nós temos na capacidade aeroportuária de Lisboa, é também ela causadora de um conjunto de voos noturnos que podiam ser impedidos. Isto é, quanto maior for a capacidade aeroportuária na cidade de Lisboa, maior será a capacidade de impedirmos este tipo de voos que não são de todo desejáveis. Em rigor, aliás, a aplicação dos projetos de lei que hoje aqui temos geraria um conjunto de efeitos adversos, desde logo na quebra das receitas, no aumento de custos por via de importação de coimas, inclusivamente na TAP, mas também no limite que algumas companhias pudessem deixar de operar em Portugal. São iniciativas que não resolvem e são, aliás, expectáveis que, de futuro, sejam iniciativas que deixem de fazer sentido, porque o problema que existe, apesar de ser residual, tem uma solução: a modernização do aeroporto Humberto Delgado e a expansão da nossa capacidade aeroportuária, nomeadamente, conforme o Partido Socialista e o seu governo e a sua bancada já o referiram, através da construção do Montijo. É que, senhores deputados, apenas aumentando o número de movimentos por hora, nós poderemos fazer uma gestão mais eficaz e ter um sistema mais fluido. Mas, senhores deputados, para finalizar, não deixa de ser curioso que muitos daqueles que aqui se apresentam justamente apontando esta situação são aqueles que estão na primeira linha contra a expansão da capacidade aeroportuária que temos apresentado e o seu sentido de urgência. A situação que debatemos, como já disse, é excepcional. Ainda assim, carece de resposta. O compromisso do Partido Socialista assenta na capacidade da expansão da aeroportuária de Lisboa, construindo o Montijo sem mais hesitações, construindo o Montijo porque isso é importante para a saúde pública das pessoas, como já aqui percebemos no debate de hoje, e finalizo dizendo também que é importante para a nossa economia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristino, do Grupo Parlamentar do PSD. Peço desculpa, Cristina, Rui Cristina.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o PSD acompanha as preocupações expressas nos projetos de lei agora aqui em discussão, sobre os períodos de proibição de aterragem e descolagem nos aeroportos civis, de forma a defender e proteger a saúde pública a longo prazo. O PSD acredita, porém, que é necessário fazer um debate sério, construtivo e consciente sobre esta matéria para salvaguardar o bom desenvolvimento de atividades de maior crescimento do país antes de legislar sobre esta matéria. E pelos dados publicados no relatório Ruído Ambiental na Europa 2020, da Agência Europeia do Ambiente, Portugal tem aqui um desafio para ultrapassar no que respeita aos níveis de ruído e à exposição das populações aos mesmos. Porém, existem em Portugal dois regimes jurídicos distintos sobre esta matéria, construídos em função das características específicas dos aeroportos nacionais. Como os dados mostram, a nível nacional, cerca de 7% da população das cidades e respectivos arredores está exposta a valores superiores a 50 decibéis. Importa harmonizar a legislação relativa à restrição de voos, mas em todos os aeroportos. E citando a Organização Mundial de Saúde, são apontados vários efeitos do ruído do tráfego aéreo na saúde. A exposição a demasiado ruído pode conduzir a perturbações de stress que acarretam problemas cardiovasculares. A exposição e o ruído interfere com o sono, perturba o descanso vital para o corpo humano e estes são os impactos a longo prazo que atuam de uma forma silenciosa. O PSD está alerta e empenhado em encontrar o melhor compromisso quanto às questões do ruído, em particular os voos noturnos, com as suas consequências e as suas implicações. Mas também estamos conscientes dos impactos em alguns setores mais estratégicos para o desenvolvimento de Portugal. Desde o turismo, como sabem, a porta de entrada para os visitantes é pelos aeroportos. E segundo o INE, em 2019, Portugal recebeu 27 milhões de turistas, dos quais 16 milhões são estrangeiros. O INE apresentou outros dados. Em 2018, o consumo turístico representou 14,6% do PIB, que globalmente representaram 4,2 mil milhões de euros de proveitos para a economia nacional. E depois, há que considerar os números do emprego. Mais de 400 mil pessoas trabalham na indústria turística. 9% do total do emprego nacional são muitos empregos. São muitas famílias, são muitas pessoas. E por tudo isso que, embora acompanhando as preocupações expressas nos projetos de lei que aqui discutimos, o PSD propõe um processo de avaliação a integrar obrigatoriamente uma fase de consultas às partes interessadas.
Peço conclua, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira.
Senhora, eu votarei favoravelmente a ambas as iniciativas legislativas. Mas era útil referir isto. O que esta época nos está a exigir é que haja um agrandamento, é que haja uma restrição efetiva nas nossas diversas áreas. E eu acho que é insuficiente por questões de saúde pública e ambientais reduzir os voos noturnos. O que nós necessitamos realmente é de reduzir o tráfego aéreo, reduzi-lo de uma maneira global e restringi-lo às ligações verdadeiramente necessárias. Não faz sentido nenhum um bilhete de avião de Lisboa a Porto ser muito mais barato do que um bilhete de comboio. É necessário investir na ferrovia e evitar a construção e a reabilitação de aeroportos que dão cabo do ambiente absolutamente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma curta intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sra. Presidente, obrigada. Apenas para referir alguns pontos, porque me parece importante aqui referir. Todos e todas denotaram a preocupação relativamente à saúde pública, ao ambiente, mas acima de tudo à saúde pública e às consequências que o ruído, neste caso dos aeroportos, tem nas populações e por isso mais se comprova que é preciso terminar com um regime de exceção, porque é disso que estamos a falar, de um regime de exceção que não tem qualquer sentido e não tem qualquer justificação, que se mantém desde 2004, onde havia uma situação específica que não existe atualmente e, portanto, não há qualquer justificação para manter. E mais não há, porque não se pode resolver um problema como este com um problema maior, que é o aeroporto do Montijo. E, portanto, é preciso este Parlamento debruçar-se sobre esta matéria e, como eu disse na minha primeira intervenção, o Bloco de Esquerda está disponível em sede de especialidade para ouvir aqueles que se achem necessário para avançarmos definitivamente para acabar com o regime de exceção relativamente aos voos noturnos, é apenas disso que estamos a falar, e para zelar pela saúde pública das populações.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para proceder ao encerramento deste debate, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É inadmissível sermos a capital campeã europeia em população que sofre com o ruído e este governo nada a fazer. Um governo que incumpre com a legislação europeia e que se está nas tintas para que Portugal seja o país da União Europeia com maior percentagem de crianças afetadas por problemas de leitura nas áreas com tráfego aéreo. São cerca de 7.500 crianças afetadas. É inadmissível que, para não incomodar a logística de voos de algumas companhias e a gestão de aeroportos da ANA, não haja pudor em incomodar as pessoas, sujeitando-as, num período noturno de descanso, entre a meia-noite e as 6 da manhã, a stress, cansaço, perturbações de sono e problemas cardiovasculares, entre outros problemas. E o Partido Socialista? O Partido Socialista que é impermeável aos interesses económicos, sempre ao lado da ANA e contra o bem-estar das populações, vem falar em quebra de receitas. Demos aqui os dados que não foram refutados pelo Partido Socialista. Existe capacidade aeroportuária em Lisboa, neste momento, para mais 504 voos por semana. Não é que nós o defendamos. O que dizemos é que é possível passar 90 voos noturnos para de dia, porque temos essa folga. Mas o Partido Socialista recusa comentar estes dados. O Partido Social Democrata, mais ou menos na mesma linha, vem dizer, bom, temos que ser sérios e antes de legislar temos que debater. Pois muito bem, vamos fazer isso. O PAN vai descer a proposta, o projeto, a comissão e vamos debater muito, vamos ser muito sérios como o Partido Social Democrata e depois legislamos. E portanto, senhoras e senhores deputados, no PAN nós não queremos ser os campeões europeus da falta de proteção de saúde das populações afetadas pelos aeroportos, não queremos ser os campeões europeus de crianças com problemas cognitivos nas zonas de tráfego aéreo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos o ponto 4. Passamos ao ponto 5 da ordem do dia. Petição número 620/13 da iniciativa de Armando José de Oliveira Teixeira Fernandes e outros, que solicitam a adoção de medidas com vista à defesa do miradouro da Senhora do Monte. Para uma intervenção, tem a palavra a Senhora Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Não podemos deixar de começar por saudar os peticionários que se mobilizaram no sentido de preservar uma das vistas mais bonitas da cidade de Lisboa e que faz parte do património identitário de todos nós. Incompreensivelmente, e mais uma vez pela mão de Manuel Salgado, cujo reinado parece não ter fim nesta cidade, foi aprovado um projeto que vai descaracterizar toda a zona envolvente, desde logo pela sua volumetria e que não assegura o direito à vista panorâmica sobre a cidade. O que temos assistido em cidades como Lisboa é um aumento desenfreado da volumetria dos edifícios, causando ensombramento nas habitações adjacentes, corte de vistas, diminuição dos espaços verdes e mais. Assistimos também a uma constante privatização do espaço público em que só entra e só frui ou os turistas, ora quem tem dinheiro para pagar.
Muito bem.
Não é esta a cidade que nós queremos ou ambicionamos. Queremos uma cidade que possa ser vivida por todas e por todos, aqueles que já cá viviam ou aqueles que decidem mudar-se para a nossa cidade de Lisboa. Queremos uma cidade em que ainda possamos ver o Tejo espreitar por entre as nossas ruelas, não uma cidade em que reina o betão ou o desvario de Medina e de Salgado. E o que é que tem a Assembleia, a Casa da Democracia, a dizer sobre este assunto? Também temos todos nós, enquanto eleitas e eleitas, um papel a fazer sobre aquilo que hoje é permitido às autarquias locais licenciar. E é por isso que é da maior pertinência esta petição, este alerta, que estes cidadãos que se mobilizaram para defender aquilo que é um património de todos e de todas na nossa cidade, vieram dar a esta Assembleia. Não podemos continuar a ter autarcas que completamente destroem aquilo que é o património identitário das cidades e a Assembleia da República não ter uma palavra a dizer sobre isto. Por isso, termino reiterando aquilo que é o cumprimento aos peticionários que se mobilizaram em defesa do mirador da Calçada do Monte, que vem opor-se a este projeto, deixando a necessária reflexão de que temos aqui que revisitar estes regimes jurídicos, impedindo que destruam o património, que também passa por aquilo que é o direito à vista na nossa cidade, que é o único, que nos marca e que nos distingue também no exterior e que devemos orgulhar-nos, começando por o proteger. Muito obrigada, continuaremos a dar voz a esta preocupação e tudo faremos, quer aqui, quer localmente na Assembleia Municipal de Lisboa, para continuar a defender o nosso mirador, a nossa cidade e aquilo que é também o nosso direito a ver o Rio Tejo. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Senhora Deputada Beatriz Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Bom dia, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas. Começo por saudar os peticionários e as peticionárias, um coletivo de cidadãs e cidadãos do bairro da Graça, da cidade de Lisboa e de todo o país, empenhados e empenhadas na defesa e preservação do mirador da Senhora do Monte. Num exercício de cidadania, os subscritores mobilizaram-se contra a construção do edifício de habitação ao lado do miradouro, tendo em conta, passo a citar, que esta pretensão configurava-se como lesiva dos interesses dos cidadãos considerando o valor histórico, religioso,